Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 18 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Defensoria Pública de São Paulo realiza neste sábado, 19 de agosto, a pré-conferência regional na cidade de Ribeirão Preto, como parte do nono ciclo de conferências públicas da instituição. O objetivo é identificar as principais demandas da sociedade civil e abrir espaço para que a população participe da elaboração dos parâmetros que vão orientar o plano anual de atuação da instituição.
Destaques do Jornal da USP.
Estudo demonstra que o estabelecimento da calota de gelo da Antártida começou 300 mil anos antes do que se pensava, mas seu crescimento foi atrasado pela erosão e liberação de carbono dos ambientes costeiros à medida em que o nível do mar caía. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é: terapia e manifestações criativas podem ajudar a lidar com os pensamentos intrusivos, aqueles repetidos, indesejados e negativos, por exemplo. Essa é uma situação familiar. Muitas pessoas têm esses pensamentos involuntários, trazendo desconforto e angústia.
Acontece na USP.
Agora quem está conosco é a Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto precisa de estudantes universitários de ambos os sexos para serem voluntários em um estudo sobre efetividade de Mindful Eating. Essa é uma abordagem da nutrição para uma alimentação consciente e a pesquisa vai avaliar sua aplicação nas atitudes alimentares e na apreciação corporal em universitários com sintomas de compulsão alimentar. Os critérios para ser voluntário estão disponíveis no portal ribeirão.usp.br, onde os interessados também encontram como fazer inscrição para participar. A cátedra Instituto Ayrton Senna, sediada no Instituto de Estudos Avançados da USP Polo Ribeirão Preto, promove no dia 23 de agosto, a partir das 4 horas da tarde, o segundo webinar da série Provão Paulista e o Acesso ao Ensino Superior. O evento vai discutir a participação dos estudantes, formato da avaliação e incentivo dos educadores. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. O evento será transmitido pelo canal do IEA Ribeirão Preto no YouTube e pela página do IEA Ribeirão Preto no Facebook. Mais informações sobre o evento pelo e-mail iearp@usp.br. Vou repetir o e-mail: iearp@usp.br. E por hoje são essas notícias, Mel.
Muito obrigada, Suzana Nazar.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A sexta-feira será de sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar aos 33. No final de semana, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No sábado, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode alcançar os 30 graus. Já no domingo, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima deve chegar aos 27 graus.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Unicamp já está com tudo preparado para a 18ª edição do programa Unicamp de Portas Abertas, UPA 2023. São aguardados mais de 36 mil estudantes para o evento. Saiba mais na reportagem de Mariana Neves.
Neste sábado, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, acontece a 18ª edição da UPA 2023, Unicamp de Portas Abertas, com o tema A Educação Transforma. Com mais de 500 escolas e 36 mil estudantes inscritos este ano, os participantes conhecem não só as faculdades e institutos da Unicamp de Campinas, mas participam de uma intensa programação ao longo do dia. O reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, comenta o tema desta edição.
Eu realmente sou fã da ideia de que a educação transforma. Ela cria oportunidades para as pessoas e um desafio da nossa sociedade é igualar as oportunidades, né? Nós temos uma sociedade que ainda é bastante injusta, que cria barreiras para esse potencial imenso que o povo brasileiro tem, e a educação é capaz de gerar essas oportunidades. Pessoas abraçam a oportunidade, se dedicam e veem nisso, obviamente, um espaço de crescimento individual, mas também uma possibilidade, grande parte dessas pessoas, de colaborar de forma mais intensa com o desenvolvimento da sociedade. Então, eu acho que é um tema extremamente apropriado.
As inscrições para escolas já estão encerradas, mas as visitas avulsas, individuais ou em grupos, são livres e gratuitas.
Estamos aí esperando vocês, não só para essa visita, mas à disposição de participar dos nossos processos de seleção para a universidade. Acreditem no seu potencial, acreditem no ensino, na educação como transformadora, que adquirir esse conhecimento permitirá a vocês não só um padrão de vida melhor, mas contribuir para o desenvolvimento do nosso país e para que a justiça e a inclusão sejam cada vez elementos mais importantes da nossa sociedade.
Confira a programação no site upa.unicamp.br. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A violência nas escolas apresenta-se como um problema complexo que, mais que nunca, necessita de ação direta do poder público. O debate acerca da questão parece ser um bom começo para o entendimento de suas implicações. Reportagem de Júlia Galvão.
As aulas de 669 escolas públicas nacionais foram interrompidas em 2021 por casos de violência como tiroteios, roubos, vandalismos, ameaças, ataques e outros, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É possível notar que, infelizmente, a violência é um tema recorrente e amplo em nossa sociedade, que contou com um aumento gradativo dentro dos ambientes escolares nos últimos anos. Vivian Batista da Silva, professora da Faculdade de Educação da USP, comenta sobre os casos mais recentes de violência nas escolas que contaram com uma clara mudança de perfil.
O que a gente nota é que esses casos não só aumentaram, nós temos um aumento dos casos de violência na escola, mas são casos que também trazem uma faceta que a gente nunca tinha vivido. Então a gente passa aí de violências nas escolas para violências contra as escolas. Então as escolas recebem, né, ameaças que vêm de autores que estão fora da escola e às vezes eles até parecem aí de surpresa, sem se identificar e de uma maneira muito cruel, né? Então são violências contra a escola que circulam, né? São imaginadas, anunciadas de uma maneira fluida e muito poderosa nas redes sociais, né? E que trazem ameaças que, mesmo que não se concretizem, elas instauram um medo e de alguma maneira elas vão quebrando a confiança que se possa ter na escola e quebrando a ideia de que a escola é um espaço de formação e é um espaço de proteção, acolhedor, portanto. Então, são violências que têm uma dimensão muito ampla, né, de construção também de uma imagem daquilo que a gente pode esperar da escola.
Os dados do fórum revelam também que os estados nacionais apresentam diferenças marcantes na forma como a violência é apresentada e espelhada por esses espaços. Vivian comenta.
Na medida que nós temos diferenças entre as ocorrências, até o número de ocorrências em determinados lugares, o que, que a gente pode depreender disso? O discurso da violência, ele é produzido e circula em diferentes espaços. Em alguns espaços, ele tem mais condições de ser forte, de ser lido e absorvido, o que tem a ver com as condições de funcionamento da escola, né? Há escolas que são mais vulneráveis, há espaços que são mais vulneráveis à violência. E eu não estou falando só de um aparato de segurança que as escolas possam ter, né? Eu estou falando de como a própria sociedade, a comunidade, as famílias, os alunos, a própria escola conseguem ter nesses espaços um espaço de proteção. Então, na medida que a sociedade ela está mais vulnerável, né? Então, fatores de violência tendem a ter mais força.
Pensar em ações governamentais para a redução desses índices parece ser essencial para uma melhora factual desses casos e para a criação de uma cultura da paz. Veridiana Campos, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, comenta sobre algumas dessas ações.
Todas as iniciativas de uma educação socioafetiva, elas precisam de muito investimento. E esse investimento, ele tem que ser de tempo e de dinheiro. Uhum. Porque você tem que ter educadores socioafetivos com uma formação muito boa, um repertório muito bom. E eu não estou falando que tem que ser necessariamente os pedagogos ou os professores. Você pode ter uma equipe multidisciplinar de educadores socioafetivos, como a gente tem no POD, por exemplo. Uhum. Então, esse arcabouço de formações voltadas para criação de uma nova forma de perceber, de uma forma de perceber o mundo mais amorosa, mais acolhedora, onde o respeito ao próximo seja de fato uma qualidade, seja alguma coisa a ser procurada, a ser reproduzida, isso demanda tempo, muito tempo. E todos os tipos de metodologia que você pode imaginar, metodologias muito mais lúdicas, mais qualitativas, onde você pode usar a arte, o esporte, a roda de conversa, a música, a discussão de grupo, milhares de metodologias que permitem que você toque nesses assuntos que não são tocados quando você está simplesmente estudando as disciplinas que a escola traz.
Eu conversei com Vivian Batista da Silva, professora da Faculdade de Educação da USP, e com Veridiana Campos, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre o aumento no índice de violência nas escolas brasileiras. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
No episódio de hoje da série Energia, o professor Fernando Canepli fala sobre o grande desafio para o armazenamento de energia em grande escala. Vamos ouvir.
A eletricidade é uma das formas mais nobres de energia. Essa afirmação se dá por sua aplicação abrange desde os sistemas elétricos de potência, tais como as usinas hidrelétricas e linhas de transmissão que operam na magnitude dos gigawatts, até pequenos circuitos eletrônicos trabalhando na magnitude dos miliwatts, na eletrônica digital e nas telecomunicações, exercendo uma função para além da transmissão de potência, transmitindo e armazenando informação. Mas apesar disso, os sistemas elétricos têm um grande desafio relacionado ao balanço de potência. A energia elétrica é gerada e consumida instantaneamente, com uma dificuldade considerável para ser armazenada em grande escala. Esse problema fica mais evidente a partir do momento em que se aumenta a penetração de fontes energéticas, como a solar e a eólica, que possuem forte intermitência. Dessa forma, armazenar energia elétrica é um dos grandes desafios para a transição energética para as fontes renováveis. Claro que já existem tecnologias consolidadas para pequenas e médias aplicações, tais como pilhas e baterias para dispositivos eletroeletrônicos, instalações elétricas em áreas isoladas ou para aplicações em telecomunicações. Mas quando se trata de armazenar energia para o sistema elétrico de potência, ou seja, em grandes quantidades, esse armazenamento se torna um grande desafio. Mas o que já temos de alternativas para armazenar eletricidade? Existem algumas alternativas específicas para locais que apresentem viabilidade técnica. Entre elas, podemos citar o armazenamento gravitacional, também chamado de hidrelétricas reversíveis, onde nos momentos de sobra de eletricidade, a massa de água é bombeada para o reservatório para posterior geração hídrica. São usinas hidrelétricas capazes de inverter o fluxo natural das águas e reabastecer os reservatórios para que a energia possa ser gerada. É claro que isso só faz sentido em uma situação de sobra de energia elétrica no sistema. Existem ainda a possibilidade de armazenar ar comprimido para que, de forma pneumática, se gere eletricidade em algum momento posterior. E folantes de inércia para aplicações bem mais restritas, quando sobra ou falta de energia é momentânea. Porém, as tecnologias que têm ganhado protagonismo são as relacionadas ao armazenamento eletroquímico, que inclui baterias, células combustíveis e hidrogênio. Por hoje é só e até a próxima semana.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a Feira Internacional do Livro, que traz diversas atrações no seu último final de semana. Diego Figueiredo, Zezé Mota, Siddhartha Ribeiro, Bela Gil e muito mais. Detalhes daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Caled. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Eu, Mel Vieira, volto na segunda-feira, ao meio-dia.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.